Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
No Porque Se Não É Resposta, vamos olhar para uma notícia que chega da China. O regime chinês aprovou uma lei que baixa para 12 anos a idade mínima para responsabilizar criminalmente quem comete crimes graves como homicídio. Esta medida entra em vigor a 1 de março. Até aqui, a idade mínima de responsabilidade criminal na China era de 16 anos. Ora, em Portugal é também aos 16 que se atinge a imputabilidade criminal. Embora antes dessa idade já exista também uma responsabilidade pela prática de factos qualificados na lei como crime. Antes dos 12 anos não há responsabilização de qualquer espécie, ou seja, não existe a possibilidade legal de aplicar uma qualquer sanção, medida ou pena a uma criança pela prática de um crime. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco está também o Eduardo Sá. Bem-vindos e boa semana.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo. Boa semana também, muito obrigado.
O Eduardo, faz sentido baixar esta idade mínima para responsabilizar criminalmente alguém? Os 16 anos por cá são adequados ou não?
Ana Filipa, eu acho verdadeiramente que sim. Há já algum tempo houve o cuidado de separar em termos de dinâmica legislativa duas realidades diferentes. As crianças em perigo e aquilo a que eu na altura chamei as crianças perigosas, com as devidas aspas. As crianças perigosas, volto a dizer, com as devidas aspas, seriam aquelas que teriam cometido ilícitos criminais e que naturalmente acabavam por merecer da parte do Estado uma sinalização mais ativa, que nestas circunstâncias implicaria que, de alguma forma, não pudessem ter uma pena, mas passassem a ter uma medida tutelar educativa, ou seja, que, afinal de contas, não pudessem ir para uma prisão comum, mas para um centro de acolhimento com medidas que tão depressa podiam ser medidas em regime fechado, em regime semiaberto ou em regime aberto. Escusado será dizer que as crianças que lá estavam e que passaram a frequentar estes centros eram crianças que tinham, de facto, cometido, não um, às vezes variadíssimos ilícitos e que muitas delas, e eu sempre me inquieto muito isso, eram crianças que vinham de meios socioeconómicos desfavorecidos e muitas delas eram crianças de cor, o que a mim também não deixou de me preocupar, porque me perguntei muitas vezes se a justiça seria milimetricamente idêntica nestas circunstâncias todas, ou antes pelo contrário. Isto para dizer o quê? Para dizer que eu acho que se um dos meus filhos a jogar futebol partir o vidro de um vizinho, eu compreendo que o responsável por esse ato seja eu e, por consequência, seja eu quem deva pagar o vidro do vizinho. Já acho inacreditável que estas crianças, que são crianças em perigo durante anos e anos e anos e anos, quando cometem um ilícito, e estou a dar exemplos reais, elas estejam num regime fechado que é, por mais que não seja socialmente correto afirmá-lo, uma prisão de alta segurança para crianças, e muitas vezes os encarregados de educação destas crianças deem entrevistas em prime time, vitimizando-se como se nada tivessem a ver com tudo isto. E, portanto, num contexto destes, claro que eu só posso ficar preocupado e só posso dizer sim aos 16 anos, e este tipo de 12 anos, que de vez em quando cá, inclusive, surge então nas campanhas eleitorais com uma frequência um bocadinho infeliz, a mim preocupa-me, porque invariavelmente eu receio que seja uma visão muito pouco humanizada destas coisas e muito demagógica, que à boleia de um argumento de algum populismo se pretende ir buscar votos sem medir de facto as consequências e os porquês disto tudo.
Eduardo, deixa-me fazer aqui uma pergunta para uma resposta muito rápida, porque tenho já aqui outra pergunta para te fazer. Aos 12 anos, há plena consciência do que é o bem e o mal?
Aos 12, aos 11, aos 10, aos 9, etc.
Agora, a segunda parte da pergunta é, até que ponto um castigo numa idade destas, um castigo numa criança com 12 anos, um castigo severo destes, pode ser uma sentença para a vida toda? Era isso que o Eduardo estava a dizer.
Ricardo, eu receio que seja, porque, nomeadamente, estas crianças que estão em regime fechado são crianças que, volto a dizer, cometeram ilícitos criminais, portanto, atos de alguma gravidade, roubaram, traficaram, etc. Instrumentalizadas em muitas circunstâncias, convém dizê-lo. O que é também importante é que nós temos a noção de que estas crianças têm câmaras a vigiá-las o dia todo e, se for preciso, têm contenção física e podem estar, inclusive, num registro de algum isolamento. Ou seja, eu receio que não haja uma provedoria destas crianças ditas perigosas que permita que elas, sempre que estão a necessitar de auxílio, seja pelo que for, possam contar com o Estado. Portanto, eu receio que muitas vezes este tipo de o regime fechado, nomeadamente, mal usado em algumas circunstâncias, bom, vai devolvê-las às mesmas famílias onde elas estiveram, as mesmas famílias que eram omissas e negligentes em relação a elas, que nunca assumiram as responsabilidades de nada do que elas terão cometido, como se a seguir o sistema funcionasse na perfeição, o que não é verdade. Porque por mais que elas tenham escola e outras coisas do género, quando estão em regime fechado, por exemplo, a verdade é que eu receio que muitas delas depois, quando transitem neste tipo de procedimentos, acabem numa prisão para delinquentes comuns aos 16, porque obviamente em muitos casos é isso que infelizmente, tragicamente, acaba por acontecer.
Eduardo, o que motivou a nossa conversa, como expliquei no início, foi essa notícia que nos chegou da China. Portanto, o regime chinês aprovou essa lei que baixa para 12 anos a idade mínima para responsabilizar criminalmente alguém. Sendo que isto, volta e meia, é tema também em Portugal, porque a maioria dos países da União Europeia assume os 18 anos como a idade em que tudo isto pode acontecer. Portanto, Portugal aqui tem uma idade menor, é aos 16, como explicava.
Ana Filipe, eu acho que faz sentido que nós uniformizemos tudo isto.
Certo, era isso que lhe ia perguntar.
E ainda bem, desculpe-me. Ana Filipe, sabe porquê? Porque para efeitos de voto, as crianças votam aos 18 anos. Deixam de ser menores, passam a ser, aos olhos da lei, maiores. Para efeitos de ilícitos criminais, passam a ser maiores aos 16 anos. Quando é preciso fazer uma intervenção clínica, e por mais que as crianças tenham quem se responsabilize por elas, aos 14 o direito biomédico recomenda que elas opinem. E a lei de crianças, a lei que define as crianças em perigo, basicamente, define os 12 como uma idade em que elas, de algum modo, agora a lei já é muito mais aberta, porque antes dos 12 elas já opinam em tribunal, mas em que, de alguma forma, opinem sobre o seu projeto de vida. O que significa que, a determinada altura, bom, se talvez fosse claro para todos que, se elas são pequeninas, alguém se responsabiliza por elas, a partir do momento em que são maiores para tudo, para assumirem os seus atos, para votarem em relação aos projetos políticos de um país, etc, etc. Porque, de outro modo, ficam aqui zonas um bocadinho opacas que provavelmente não favorecem ninguém e, sobretudo, não fica muito claro depois quais são as consequências que sobram para os encarregados de educação, que terão sido claramente e continuadamente negligentes para que tudo isto possa acontecer, Bom, e obviamente as crianças ficam 2 anos num regime fechado, quando ficam num regime fechado, e volto a dizer, os encarregados de educação ou os tutores legais, se preferirem, ficam sem que as consequências lhes toquem, seja de que forma for. Não faz sentido.
Eduardo, mas perante situações concretas e reais destes jovens que cometem crimes e alguns graves, qual é que seria o melhor método para recuperar estas crianças e estes jovens? O que é que poderíamos fazer e o que não estamos a fazer?
Oh, Ricardo, vamos cá ver. Eu não estou a dizer que sejam anjos. Eu conheço crianças destas que cometeram, falando nas coisas mais banais nestas circunstâncias, muitos assaltos, algumas que têm folhas de serviço de algumas dezenas de assaltos declarados, o que nos leva a imaginar que terão muitos outros, infelizmente. E, portanto, num contexto destes, eu compreendo que elas não possam ser deixadas à solta. Em primeiro lugar, volto a dizer que não me chocaria um regime fechado se elas tivessem, de facto, um conjunto de recursos que fossem trabalhados durante estes 2 anos, por hipótese, de maneira a que, a seguir, estas crianças não fossem confiadas de novo à mesma família que, muito presumivelmente, não serviu para as proteger e, portanto, possa o Estado atuar como uma espécie de tutor legal destas crianças, até para a sua própria proteção. Volto, todavia, a dizer que a mim me preocupa que estas crianças não tenham uma linha verde que lhes permita, em caso de exageros, e eles também existem nestes centros de acolhimento, recorrer a quem, de alguma forma, atenda de maneira séria e sem demagogia aos seus apelos, porque a determinada altura, sem este aspecto, aqueles 2 anos podem não servir para tanto ou para tudo aquilo que deviam servir. E, portanto, eu não estou a dizer que elas possam andar por aí à solta, a assaltar, se for o caso. Ninguém, no seu bom senso, pode dizer isso. Agora, eu também gostava de chamar a atenção que, por mais que elas às vezes tenham 14 anos, como se compreende, continuam a ser crianças em perigo, que não têm referências familiares, não têm nada. E, às vezes, ao fim desses 2 anos, o sistema, de alguma forma, demite-se de saber mais delas e, nessas circunstâncias, eu receio que esteja a deixar ao desamparo e favorecer, portanto, a reincidência. E, portanto, as famílias serem responsabilizadas, alguém que sirva de tutor, depois de tudo isto, era fundamental, e haver a tal linha verde que houvesse uma espécie de provedoria que protegesse estas crianças dos exageros e que servisse até para o próprio sistema se salvaguardar para que funcionasse cada vez melhor. 3 aspectos como estes eu acho que já podia ajudar a que as coisas funcionassem melhor.
Sim, nós já falamos aqui várias vezes da necessidade dessa figura do provedor da criança, não é? Portanto, aqui também seria
absolutamente fundamental.
Seria muito útil. Para quem está a ouvir, existe um regime especial também a aplicar nestes casos em Portugal, ou seja, quando um tribunal entender que pode atenuar a pena aplicada a estes jovens, e estamos aqui a falar de jovens entre os 16 e os 20 anos, tudo isto também faz sentido, Eduardo? E está a ser bem aplicado?
Faz, claro que sim, porque depois lá está, Ana Filipa, ficam numa zona, numa terra de ninguém, não são tecnicamente maiores, mas à luz dos ilícitos passam a sê-lo, e depois, repare-se, ficam muitas vezes sem referências, sem alguém que tome conta deles, às vezes sem um espaço onde possam estar, e portanto este regime transitório é muito importante para que nós peguemos nestas crianças e não fiquemos com a sensação, como se ficou durante muitos anos, que elas começam num centro de acolhimento, as antigas casas de correção, e mais tarde ou mais cedo acabem numa prisão comum, porque é isso, se isso for assim, ou se isso fosse assim, era a assunção clara do quanto o sistema acaba por falhar em prejuízo delas, e nada disso seria razoável.
Eduardo, é sempre possível recuperar estas crianças?
Ricardo, é possível se forem devidamente trabalhadas em vários aspectos, como em tudo. Não vale a pena nós termos uma ideia mágica de que, com meia dúzia de pozinhas de perlim-pim-pim, elas de alguma forma se transformam. Agora, se elas tiverem figuras de referência, é que onde se ancorem, se estas pessoas tecnicamente as forem capazes de trabalhar, se a própria família ou alguém que seja o tutor de alguma forma funcione, e se lhe passarmos a dar recursos para que elas de alguma forma passem a ter escola e outros instrumentos que possam ser úteis quando saírem, sim. Agora, eu lembro-me, por exemplo, só para lhe dar um apontamento rapidíssimo, que entrei uma vez num refeitório, e não foi assim no Jurássico, onde estavam muitas destas crianças que tinham cometido estes ilícitos e estavam em regime fechado, e de repente eu vi cá fora um daqueles quadros com bolinhas amarelas, verdes e vermelhas, e estranhamente todos eles tinham bolinhas verdes, e quando eu entrei no refeitório, eles levantaram-se e puseram-se em sentido, e eu de repente fiquei preocupado e não deixei de perguntar, mas o que é que se pode estar a passar aqui, que não é só dar instrumentos a estes miúdos para que eles possam ter uma vida depois disto, mas até que ponto é que não se mudou o nome e às vezes não se cria a ideia que estas crianças precisam de uma correção, elas precisam de ser ajudadas. Só de uma correção do curro é que é capaz de ser pouco.
Porque se não, a resposta acontece de segunda a sexta-feira e amanhã cá estaremos. Ricardo e Eduardo, obrigada.
Até amanhã.
Até amanhã e um abraço.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.